Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado. Podemos começar com...
Podes ter calma.
Estou calmíssimo.
Pedro Ossi, 45 anos. E estou, como sou, no alta definição.
Está a manipular, como sempre o fez, a fazer-se de coitadinho.
Obrigado por nos receberes aqui no teu decor, não é?
É verdade.
Não tens saído muito à rua pela tua saúde, espero.
Não tenho saído, mas já percebi que é uma personagem que tem despertado algumas paixões e alguns ódios. É uma linha muito ténue. Eu acho que as pessoas apreciam o fio condutor da história, a intensidade com que nós estamos a fazer as cenas, mas ao mesmo tempo a temática é sensível, não é?
Eu queria te contar-vos.
E a ti como é que é confrontar-te com a tua própria imagem da obsessão, do ciúme?
Antes de mais, havia uma responsabilidade da nossa parte em trazer veracidade para as cenas. E é incrível, eu sempre fui fã do trabalho da Sofia e agora ver de perto tem sido incrível. E baseado em muita confiança, não é? Porque estamos a fazer cenas no limite do emocional. Mas para nós, enquanto atores, eu acho que é isto que nos dá prazer real, não é? É trazer o máximo de realidade. As palavras estão na página.
Onde é que tu julgas que vais? Eu mato-te a ti, essa criança!
E é um pouco assustador, não é? Nós vermos que temos a capacidade de chegar ali. Obviamente, de forma ficcionada, mas sim, está-me a dar muito gozo fazer esta Alex.
Esta malta gosta destas coisas porque é a desgraça dos outros. Mas na verdade eles devem pensar, olha, ainda bem que não é a minha mulher.
Tinha a voz de um grande amigo a dizer, tu deves estar a caminho de Lisboa, só quero que tu saibas que eu estou contigo. Um grande abraço. Então eu sabia que algo trágico tinha acontecido, não sabia era quem. Gosto de uma boa praia, gosto de climas quentes, eu gosto de dançar.
Só queria viver a vida.
Tu nasceste em Angola, vens com 2 anos para Portugal. Tens algum resquício dessas primeiras memórias?
Angola, eu lembro-me que eu vivia num prédio com as portas abertas. E lembro-me que no andar era uma coisa de comunidade verdadeira. Eu tenho essa memória. E depois cá tive uma infância incrível. Eu cresci no Cacém. Tinha 2 grandes amigos, o Bomboca e o Jair, um cabo-verdiano, um português, eu angolano. E muito feliz. Rua, eu adorava a rua, fugia de casa para ir para a rua, não é? Tinha muita dificuldade em estar parado. Eu, quando penso na minha infância, penso na camaradagem, nos jogos de futebol, nas chinchadas, que hoje em dia eu acho que a infância, estes miúdos não sabem o que é, mas era ir roubar fruta, não é? Os longos passeios de bicicleta, nós saímos do Cacém, íamos até à Praia das Maçãs de bicicleta. E o futebol eu acho que foi o meu primeiro grande amor e também o meu primeiro grande desgosto. Foi um amor que a determinada altura não foi correspondido.
Mas foi no teu olhar.
A tua mãe ficou em Luanda ou foi para Luanda nessa altura?
A minha mãe foi para Luanda e começou a trabalhar na TAG, que é a companhia aérea angolana. Portanto, eu via muito a minha mãe. E os meus avós nisso fizeram um trabalho muito bonito, que foi... Eu nunca senti que a minha mãe não fizesse parte da equação. De uma forma muito serena e com muito amor. E a minha mãe fez sempre parte das decisões que foram sendo tomadas. E ela vinha a Portugal, eu ia a Angola, portanto houve sempre essa fluidez.
Que influência teve em ti de teres uma mãe tão nova?
A minha mãe era muito bonita e continua a ser uma mulher muito bonita. Então eu lembro-me que a determinada altura, já na adolescência, que reparava, não é? Que nos olhares dos rapazes e que era uma coisa que me incomodava. A minha mãe engravidou com 14 e teve-me aos 15. Não deve ter sido fácil, deve ter sido muito difícil a aceitação por parte dos meus avós também. E acredito que todas as possibilidades tenham estado em cima da mesa, não é? Com 14 anos, uma menina engravida. Eu acredito que tenha havido um choque inicial. Mas depois eu acho que foi uma gravidez muito desejada e eu cheguei a este mundo com muito amor. Rodeado de muito, muito amor dos meus avós, dos meus tios, da minha mãe. Eu, a determinada altura da minha vida, com 14 anos, eu vou viver para Angola. E foi a primeira vez que vivi com a minha mãe. E agora, pensando bem, não é? Quer dizer, ela era uma menina com 29 anos, não é? Com um filho adolescente de 14, 15 anos. Então não deve ter sido fácil para ela, mas ao mesmo tempo eu olho para a nossa vida hoje, para a presença que ela tem na minha vida e tenho acima de tudo uma grande amiga, não é? E que se tudo correr bem, nos vamos acompanhar um ao outro para a vida. Eu sempre tive muita dificuldade em expressar sentimentos, pensamentos, tanto que eu escrevia cartas para a minha mãe, quando queria comunicar algo mais pessoal, algo que me inquietava mais.
O que é que tinham essas cartas?
Eram questões profundas, não é? Porquê que falaste comigo daquela determinada maneira? Eram coisas íntimas e profundas e conversas que até hoje são difíceis de ter.
Que não, não conseguias verbalizar,
sim,
com aquela idade.
E então escrevia, não é? E depois a minha mãe era incrível na forma como lidava com as minhas cartas. Bora lá, então, senta-te e vamos conversar.
Como é que o homem de hoje olha para isso? Porquê é que aquele miúdo não conseguia verbalizar aquilo?
Todos nós temos traumas, não é? Todos nós. E no meu caso também, não é? Também tive os meus traumas. Cresci sem um pai, a figura paternal. Eu não tive um pai. Mais tarde, não é? À entrada de um homem na vida da minha mãe, que foi uma pessoa que realmente, que até hoje, cumpre esse papel. Mas eu não tive um pai presente. Tive um avô que me deu amor de avô. Eu sou um sortudo porque eu cresci não só com um grande amor da minha mãe, óbvio, não é? Mas a minha mãe, a determinada altura, teve que ir para Angola, porque minha mãe teve muito nova. E teve que ir trabalhar também para sustentar a ela e ao filho dela e tudo mais. Então eu acabei por estar cá em Portugal e crescer com os meus avós. Não tem como não isso se manifestar, não é? A determinada altura. Hoje, com 45 anos, e alguém que começou a fazer terapia, e digo isso com muito orgulho, porque me tem ajudado imenso. Claro, não é? Que a determinada altura há uma série de manifestações, não é? Dessas falências, dessas carências, de familiares, afetivas. Se bem que eu cresci com muito amor, não é? Mas não tive o cenário ideal, não é? Que é crescer com dois pais e...
Esse equilíbrio.
Essa presença, sim, de um pai e de uma mãe. Equilíbrio, exato.
Quem me dera...
Eu cresci com amor de avós. Que privilégio. E de os ter ainda. Incríveis, pessoas muito justas. E depois tinha os meus tios. Eu também cresci com os meus tios. Nós vivíamos todos na mesma casa. Havia disciplina, não é? A minha tia, por exemplo, que eu adoro, era disciplinadora. Mas a minha avó também, não é? Mas sempre com muito amor. Apesar das dificuldades de uma família que saiu de um sítio, que se deslocou para um outro país para recomeçar uma vida. Eu sabia que o dinheiro era contado, não é? Que havia essa gestão financeira. Mas era, acima de tudo, um lar muito feliz, muito amor.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar.
O que é que aprendeste com os teus avós?
Eu com a minha avó aprendi o que é o amor, realmente. É uma pessoa profundamente amada por toda a gente, muito tranquila. E o meu avô é uma pessoa extremamente justa. Eu acho que há aqui coisas dentro de mim, na forma como eu lido com a injustiça, que tem a ver com o meu avô. E depois o amor pelo Futebol Clube do Porto, que vem também, é a herança do meu avô.
E a pesca, não é?
Sim, a pesca, porque é uma coisa que nós fazemos os dois. É um momento nosso. E que sempre que podemos fazemos, e é tão bom desligar do mundo, beber uma cerveja, trocar algumas ideias.
Ainda precisas do colo deles?
Preciso, e eu falo com os meus avós quase diariamente. Almocei com eles há dois dias, tento ir lá pelo menos uma vez por semana, estar com eles. Estou a fazer a novela agora, a nossa querida Senhora do Mar, e os estúdios são perto do sítio onde eles vivem, portanto permite-me esta elasticidade de ir gravar e depois passar lá para almoçar com eles e estar um pouco.
A tua avó diz que tu és o anjo da guarda dela.
Uf, sim. Isso tem uma razão, porque a minha avó teve um ataque cardíaco. Não era suposto eu ir almoçar à casa dos meus avós nesse dia e acabei por ir e fui lá almoçar e almoçámos só os dois. E depois do almoço, ela estava no quarto e a queixar-se de algo. E eu fui ter com ela e ela estava, não é, peito, braço. Eu disse, ah, eu disse, não, mas deve ter sido o almoço, não me caiu bem. Pá, eu peguei nela e arrancámos para o hospital e ela estava a ter o princípio de um ataque cardíaco. Ela chegou a tempo, foi parar às mãos certas, saiu de lá, não digo melhor, mas é uma situação que tem que ser depois vigiada para o resto da vida. E depois há um segundo acontecimento com a minha avó, que é, eu estava a fazer o Coração Dor e há um dia que não era suposto ir almoçar com os meus avós. Mesma coisa. E fui almoçar e a minha avó estava com alguma dificuldade na mobilidade porque ela tinha um problema no fémur, então o médico tinha-lhe dito que ela não podia cair. E eu cruzo-me com ela, eu a chegar para almoçar, ela a sair com a minha priminha para ir pôr o lixo na rua. Eu faço o gesto de pegar no saco e ela diz não, deixa-me ir porque eu preciso de caminhar e de fazer exercício. A tua prima vai comigo. E passado 5 minutos a minha prima entra a correr e diz, a avó caiu. Pai, uma coisa horrível, não é? Foi... Pá, vi a minha avó com a perna virada, não é? Uma coisa... Incrível isso que aconteceu, porque a verdade é que ela depois entra no hospital, nós todos a pensarmos no pior cenário, não é? Que não vai andar mais, não é? Quer dizer, para uma pessoa super ativa. E o médico, cruzei-me com o médico a determinada altura e eu perguntei-lhe como é. Ele diz, não,
ela vai voltar a andar, tem a minha garantia. E foi, não é? Fé, ora. E está melhor do que nunca, portanto, é uma daquelas coisas que eu acho que foi um mal que realmente veio por bem. Mas aquele cenário foi... Portanto, quando ela fala em anjo da guarda, assim, talvez...
O que é que nunca lhes disseste e que eles merecem ouvir?
Eles sabem tudo. Tudo. Sabem tudo, não há nada. Não há nada por dizer.
E o que é que eles te dizem que não esqueces? Tem orgulho em ti? Do menino deles?
Claro que sim. Sim. Mas eu acho que tem mais a ver com a pessoa do que propriamente com os feitos e... Eu acho que eles acham uma certa piada, não é? Esta coisa da profissão. Mas as nossas interações são muito pouco sobre o lado profissional, não é? Da minha vida. Mais do que dizer, porque as palavras por vezes são traiçoeiras, os gestos, acima de tudo, é aquilo que conta. E eles nunca contabilizaram nos afetos. Nunca. Quando vou à casa dos meus avós, eles cultivaram o hábito de ter fotografias pela casa toda, não é? Então eu tenho uma série de memórias em forma de molduras e fotografias.
Que miúdo é que tu vês quando olhas para ti?
Vejo um miúdo cheio de dúvidas, com muitos medos, a fingir ser forte em muitos momentos e a tentar navegar a vida da melhor forma que ele sabia.
Eras muito forte no breakdance?
Uf! Caramba, eu tive um período da minha vida em que jogava futebol e dançava breakdance.
Na rua?
Na rua e nas discotecas. Com 14 anos eram as dançarias, eram as matinés dançantes. Nós íamos a dois sítios, íamos ao Lido, na Amadora, e íamos ao Atlético, no Cassem. Um era o sábado, o outro era o domingo, e depois havia as batalhas, não é? Que era o Cassem contra Rio de Moro. Isso foi a minha vida durante algum tempo.
Isso fazia-te estar também no centro das atenções, junto às miúdas, etc?
Talvez, mas não era com esse ângulo das miúdas de todo. Eu não tinha jeito nenhum para isso nessa altura.
E ganhavas essas batalhas?
Sim, 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 sim. Nós éramos aí os campeões do breakdance. O Cassem era fortíssimo a nível de breakdance.
Com 14 anos, quando vais viver para Luanda, foi a altura de descobrir tudo?
Tudo, os primeiros amores, a kizomba, as festas de quintal, os fins de semana no Mussulo, aquele verão o ano inteiro, incrível, sabes? Para um miúdo de 14 anos, ser exposto àquela realidade naquela altura, era muito mágica, era uma Luanda muito diferente da Luanda que...
Ainda assim com alguns perigos?
Sim, porque vivíamos em guerra na altura, mas ao mesmo tempo havia, não é, uma magia no ar, havia muita esperança.
Quando é que te lembras de começar a pensar nas coisas da vida, em jovem?
Desde muito cedo. Eu acho que desde novo houve uma série de questões que estavam aqui na minha periferia. O que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que às vezes existe uma tristeza quando supostamente está tudo bem? Primeiro desgosto amoroso, eu lembro-me, foi uma coisa que me deixou num lugar miúdo, não é? Eu acho que esse questionamento fez sempre parte da minha vida, não é? Os porquês das coisas.
O que é que o teu pai te deixou de mais marcante?
Que se nós fizermos e tomarmos uma série de más escolhas consecutivamente, que o desfecho pode ser realmente triste e difícil. Acho que o meu pai foi um homem com uma vida dura, não é? Uma vida que não foi de todo fácil. Gostaria que ele tivesse tido uma vida mais fácil. E acho que foram uma série de más escolhas e más decisões.
O mais marcante é a sua ausência?
Hoje eu entendo que sim, que há uma série de manifestações que vêm desse lugar de ter crescido sem um pai. É muito importante para uma criança ter um pai.
E não te questionavas?
Não, porque eu sabia qual era a razão. Meu pai teve um acidente de moto quando a minha mãe estava grávida. Sem capacete, pendura, morreu, uma coisa horrível. Meu pai teve que reaprender a falar, a andar. E aquele acidente marcou a vida do meu pai. Portanto, da mesma forma que eu sei que houve uma série de más decisões que foram tomadas, hoje eu tenho a empatia de perceber que ele fez aquilo que ele sabia com aquilo que lhe foi dado.
Em que momentos mais precisaste dele?
Da adolescência, a sair da adolescência, questões que eu acho que há lugar para conversas entre pai e filho. Enquanto homem, tu deixas de ter isso quando não existe essa figura, não é? se puderes sentar com o teu pai e falar, não é? falar sobre inquietações. Mas ao mesmo tempo eu fui encontrando isso em pessoas à minha volta. Eu tenho vários amigos que eu acho de certa forma foram cumprir e que cumprem essa função paternal, não é? Esse tema da falência paternal é uma coisa muito comum à minha volta. Muitos amigos meus têm esse handicap, por assim dizer, ou essa falência, ou não tiveram a relação que gostariam de ter tido com um pai ou com uma mãe. Portanto, não é uma coisa tão incomum. Eu acho que muitos de nós crescemos com relações diferentes daquela que, na verdade, são as esperadas, não é?
Nunca verbalizou o amor por ti?
Nos últimos tempos, sim, eu acho que ele tentava, à maneira dele, não é? Mas foi alguém sempre distante da minha vida. Especialmente depois da minha avó ter falecido, da mãe do meu pai, que era uma pessoa de quem eu era muito próximo e eu adorava a minha avó. A partir do momento em que ela partiu, a minha relação com ele tornou-se mais espaçada. Depois eu fui para os Estados Unidos. Portanto, foi um dossiê que foi encerrado e não ficou nada por dizer. Acho que é isso.
O teu avô acabou por preencher esse lado da figura paterna?
Sim, óbvio. Era a energia masculina à minha volta, mas depois também o Vitorino Ossi, que foi uma pessoa que entrou na vida da minha mãe quando eu tinha 14, 15 anos. E o Ossi eu fui buscar ao Vitorino, porque a determinada altura eu perguntei-lhe, disse, tu achas que é ok por ti eu roubar-te o teu apelido? Ossi quer dizer leão em umbundo. Eu sou do signo leão, ele também. E ele recebeu isso com muita felicidade. Ele disse, claro que sim. Então eu adotei o Ossi muito pela relação que eu tinha e tenho com ele, não é? Que é uma relação baseada e assentada no amor. O filme dizia algo do género, olha, o teu irmão teve um acidente de moto, o acidente não foi bom, está no hospital e o cenário não é o melhor. Gosto de um bom feijão de óleo de palma, de um bom funge. Não gosto de fanatismo. Eu nem sempre gosto de perder.
A partir de que altura é que o cinema te começou a apaixonar?
Desde sempre. Eu via muito cinema enquanto miúdo. O meu tempo em casa era muito à volta do cinema e determinados realizadores captaram a minha atenção desde muito novo, determinados atores. E depois tentar perceber o processo, não é? O que está por trás destas pessoas? E levou-me por esta viagem que até hoje me acompanha. A primeira peça que eu faço correu muito mal, eu não conseguia tirar os pés do chão, portanto eu arrastei os pés durante a peça inteira, tanto que o encenador teve que parar a peça em vários momentos para pedir desculpa pelo ator. Isso aconteceu na primeira noite, na noite de estreia. Na segunda noite foi melhor. Mas isso tudo fez-me perceber que eu necessitava de aprender. Eu fui a Nova Iorque inicialmente para conhecer a cidade e também para ver escolas de teatro. E fui a duas escolas, fui ao Lee Strasberg e fui à Stella Adler. E eu acabei por fazer uma aplicação no Lee Strasberg, ao qual segui um período de espera angustiante, não é? Até que um dia a minha avó, cheguei a casa e ela disse-me, olha, chegou uma carta para ti. E eu vi, era a carta do instituto e lembro-me de ter desatado a chorar, não é? Tipo, começava com congratulations, eu lembro-me disso. E iniciou-se um dos períodos mais bonitos da minha vida. Nova Iorque foi incrível. Eu fui exposto a uma série de autores, eu vi teatro incrível. Lembro de ter visto alguns dos meus heróis no palco, Al Pacino algumas vezes, Edward Norton. E ver o processo deles em palco, grande sobretudo.
Tu recebes depois um prémio de mérito? Vais para Los Angeles?
Strasbourg. Sim. Eu chego a Los Angeles e as coisas aconteceram relativamente rápido. E eu vinha com fome. Eu disse, ok, é possível. Até que, alguns meses depois de eu ter chegado lá, eu recebo a notícia da morte da minha irmã. E não tem como eu falar da minha passagem por Los Angeles sem falar disso. Eu passei anos da minha vida sem conseguir comunicar o que essas perdas, não é? Porque depois há outra a seguir, mas a perda inicial da minha irmã mais nova, com quem eu tinha um relacionamento muito próximo. E foi realmente a primeira vez em que eu tive que lidar com essa coisa de, por um lado, a vida nos está a dar tanta coisa boa, mas depois dá-nos o maior desafio possível, que é a morte de alguém muito próximo, não é? Eu lembro-me de ter acordado e ter olhado para o meu telefone e ter 57 chamadas não atendidas, pois são essas coisas que ficam, não é? Tinha mensagens, tentei ouvir, e tinha a voz de um grande amigo a dizer, tu deves estar a caminho de Lisboa, só quero que tu saibas que eu estou contigo, um grande abraço. E eu tento ouvir a segunda mensagem e ouço, o teu crédito não é suficiente, para concluir, tens que colocar crédito no telefone. Que tinha chegado a Los Angeles há relativamente pouco tempo, tinha um telefone pré-pago. Então eu sabia que algo trágico tinha acontecido, olhando para quem me tinha ligado, amigos, família, não é? E ter que executar, não é? Vestir uma roupa, pegar no meu carro, ir para perto ou para o lado da loja da T-Mobile e esperar que a loja abrisse. Lembro-me disso perfeitamente. Do tempo estar cinzento, do meu carro. Eu tinha acabado de comprar um Alfa Romeo Spider, eu gosto de carros, um carro antigo. Então, estar ali dentro do carro. Lembro-me de tudo perfeitamente. Ter entrado, ter comprado o crédito, ter saído.
O mundo tinha mudado, mas tu ainda não sabias o que é que tinha mudado.
Exatamente. Mas já sabia. Não sabia era quem. Depois ligo para a minha tia não consegue falar, passo o telefone ao companheiro dela, ele não consegue. E aqui eu já estava a gritar, não é? Quer dizer, quem é que morreu, quem é que morreu? E é uma pessoa muito próxima de mim, que me diz assim, de uma forma cortante, não é? Tens que ser forte, foi a Ana. E aí foi... A natureza humana é tramada, não é? Porque ao mesmo tempo eu tive que comprar um bilhete de avião, tratar de coisas práticas, não é? Para me conseguir deslocar para Lisboa. E depois, pronto, foi tudo horrível, não é? Ter que ver a minha mãe. Acho que é contra a natureza. Né? Mas é isso, é. Eu não sou nem mais nem menos, sabes? É, faz parte do meu currículo, não é? Nesta vida. É, faz parte. E durante muito tempo não falava sobre isso. E não, era como se houvesse um gap na minha vida, não é? Um fosso do qual eu não falava. E mais recentemente eu tive que dizer, que pensar e que negociar comigo mesmo e dizer, porra, faz parte da tua vida. Faz parte. Acho que a partir do momento em que temos este tipo de perdas, em qualquer momento estamos 50% felizes e 50% tristes. Não há esta coisa da plenitude. Eu sinto-me um pouco desconfiado disso. Apesar de ter feito pazes com a partida da minha irmã.
Ela suicidou-se.
Sim, quer dizer, tecnicamente eu acho que isso pode ser dito. Ainda ontem falava com a pessoa com quem eu estou a fazer terapia sobre isso. Como categorizar, não é? E foi o que ele disse, bom, não querendo entrar na especulação, uma menina de 19 anos, que ele poderá ter sido uma... Ela quis criar uma situação de puxar a atenção, não é? E correu tudo mal, correu tudo mal.
Tu dizes que ela era o teu grande amor.
Sim, irmã mais nova, não é? Irmã mais nova, é... Sim. Mas as memórias são incríveis dela, muito musical, uma pessoa muito musical. Os irmãos são aqueles com quem nós brincamos para o resto da vida.
Isso resolve-se como? Para quem fica? A circunstância, a perda?
O tramado é quem fica, não é? Especialmente quando acontece dessa maneira, não é? Fica um trabalho para a vida, não é? Mas até isso é uma manifestação de Deus. E para quem é crente e para quem acredita que existe um Criador, e se existe sofrimento é porque ele faz parte da vida. E nós temos que aprender a negociar, conviver com isso e continuar em frente.
Como é que foi essa viagem do outro lado do mundo para Portugal?
Foi horrível, horrível. E ter que fazer um layover em Nova Iorque e não dormir essa noite, não é? Tudo horrível. Mas depois cheguei cá e fui recebido por um grupo de amigos no aeroporto, que foi...
Que ajuda é que esse grupo de amigos ou alguém pode dar num momento como esse?
A presença, só isso, não é? Mas não há nada que tu possas dizer a alguém que... É um pai que perdeu um filho. O que é que tu dizes, não é? O que é que tu dizes? Podes oferecer a tua presença, só isso. Não é? Só isso.
E o amor da família ajuda de alguma forma?
Sim, mas família que também está a tentar sobreviver. E lembro-me que aquele primeiro Natal, depois da partida da minha irmã, foi assim das coisas mais escuras, não é? Horrível. Mudou-nos a todos nós, não é? Para sempre. Mas a verdade é que a vida depois segue e somos obrigados realmente a pôr um pezinho em frente ao outro e continuar, mas tudo muda.
Ela não se despediu?
Não. Aquilo foi tudo uma coisa muito rápida.
E tu procuras recuperar a última memória que tens com ela?
Nós tínhamos uma relação muito boa, sabes? Portanto, eu nunca perdi tempo nesse lugar do ai, o que é que eu podia ter dito? Não, nós tínhamos uma relação incrível de irmã mais velha e irmã mais nova, com todas as dinâmicas que daí vêm, não é? De
proteção?
Proteção. Mas uma relação muito boa, brincávamos muito com o outro. Eu sinto que, garantidamente, ela faz parte do meu exército de anjos que me protegem num outro plano qualquer. Making lose track of time, you and
your emerald eyes. Essa perda fez-te aproximar mais do teu irmão?
Meu irmão de parte de pai. Eu cresci com o meu irmão, fomos tendo uma relação meio férias, aquela coisa de férias, na casa da minha avó, do meu pai. Dávamos-nos bem, mas era uma coisa mais toque e foge. E com a partida da minha irmã, eu tornei-me muito próximo do meu irmão, mais velho. E ele foi realmente uma luz durante um tempo escuro, de navegação complicada.
Dando que forças? Fazendo o quê?
Presença. Nós não devemos nunca subestimar o poder da presença, de estar presente. Um telefonema, E sim. E depois, passado um ano da minha irmã ter partido, o meu irmão faleceu num acidente de moto. Caramba. Sim.
Estavas também longe.
Estava em LA. E foi um telefonema, não é? E o telefonema dizia algo do género: olha, pá, o teu irmão teve um acidente de moto, o acidente não foi bom, está no hospital e o cenário não é o melhor. E eu sabia.
Porquê é que sabias?
Para já, enquanto ator, nós somos treinados a ouvir aquilo que não é dito. Portanto, eu percebi que aquilo era uma forma de introduzir um tema, não é? Que é, prepara-te. Eu disse, ok, foi. Perdi o meu irmão. Horrível.
Perde-se fé, ganha-se fé?
Questiona-se tudo, não é? Para já eu pensei que fosse a seguir. Com 20 e tal anos, perdes uma irmã. Não é? Eu vou seguir. Foram muitos anos, não é? E hoje em dia, não é? Obviamente agora estou emocionado porque estamos aqui, é uma conversa que é direcionada para um sítio e de repente estamos a relembrar coisas. E até isto para mim é novo, poder falar sobre isto. Durante anos não falava, não é? Era... Só que depois a verdade é que há muitas outras pessoas que passam por isto. Eu não quero normalizar nada, eu não sou mais nem menos. Há muita gente que passa por muita coisa má, não é? A maioria das pessoas passa por perdas e... Mas... Para já faz parte da minha história de vida, eu não posso passar por cima disto. E depois é uma forma de homenagear quem estas pessoas foram para mim, que é falar deles e dizer, caramba, que incrível, não é? Que eles estiveram comigo. Eu acho que há uma força que vem daí, não é? Esta responsabilidade de viver bem, também por eles. E viver com verdade, não é? Acho que, a partir do momento em que temos perdas dessas, não é? Olhamos para a vida sem muitos rodeios, não é? E percebemos qual é a importância de estar aqui, que é realmente importante. A vida, ao estar vivo e viver com vontade de viver e com energia e atacar os problemas têm que ser atacados e ter as conversas difíceis. Porque há algo que acontece nesse espaço em que nós realmente passamos a olhar para a vida, não é? Com tudo, com o bom, com o mau, com a beleza, com o quão horrível ela é, vale a pena, não é? Vale muito a pena. E eu não me lembro de, em momento algum, eu ter questionado se valia a pena continuar vivo. Nunca. Nunca. E agora, mais do que nunca, eu olho para a frente, não querendo especular o que é que vem aí, mas é muito de coração aberto e aberto a tudo e a tentar exercitar a minha verdade diariamente.
O que é que mais valorizas nos outros?
Eu gosto muito de pessoas frontais e pessoas verdadeiras. Por mais que me choque às vezes o quão cortante a verdade pode ser, tudo o que não seja a verdade e que sejam lugares turvos, são sítios onde eu não gosto de morar muito. Tento não ficar muito tempo aí.
És hoje a pessoa que querias ser? Tens o que querias ter?
Não, Daniel, eu acho que isso é um trabalho para a vida, não é? E tive que relaxar um pouco em relação a isso também. Perceber que todos os dias são uma nova oportunidade de fazermos melhor, mas sempre conscientes que vamos falhar e temos que dar lugar a isso também. Eu vejo-me como um aluno e como um estudioso e como alguém que percebeu que o propósito da vida, se calhar, é que não há um propósito, mas que é muito importante estarmos aqui e tentarmos exercitar a nossa verdade. Eu ia dizer fazer o bem, mas isso é cair num campo bem, não é? Porque isso do que é o bem e do que é o mal, mas é a nossa verdade.
Os 10 anos em Los Angeles foram uma batalha que trouxe muita aprendizagem. Como é que tu vivias lá?
Eu vi uma conversa tua com o Frois, uma pessoa de quem eu gosto muito e com quem eu me cruzei pontualmente em Los Angeles. E eu vi um excerto da vossa conversa em que ele falava da dificuldade que é de como a determinada altura tu achas que não tens talento porque ouves tantos nãos. Só que no meu caso, Daniel, e porque eu levei com essas duas pancadas e com essas duas falências logo, foi da minha irmã e do meu irmão, o meu tempo em L.A., quando eu tenho que voltar atrás e fazer uma retrospectiva do que foi L.A. para mim, eu sobrevivi a L.A., ponto final. As coisas podiam ter acontecido, podiam, mas eu sobrevivi. Eu podia ter ficado lá, naquela altura. E a vida é tão linda, não é? Porque eu saio de L.A. para ir fazer um projeto em Angola e hoje em dia eu estou em Portugal a fazer aquilo que eu gosto de fazer, a fazer trabalhos fora de Portugal, como tem acontecido. Ou seja, eu estive lá durante tanto tempo e nada substancial aconteceu. E de repente estou em Portugal e cai-me nas mãos um casting para um filme da Netflix em que a possibilidade de fazer de Xanana Guzmão na Tailândia. Eu faço o casting e o papel fica comigo. E passado duas, três semanas, eu estava na Tailândia a trabalhar com um dos meus heróis, que é o Wagner Moura. E para a vida nos tirar, basta estarmos cá e viver, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acabar por nos tirar alguma coisa que nos é muito querida, mas depois também nos dar estas coisas, não é? Portanto, L.A. foram várias vidas que eu vivi ali, mas foi uma altura em que eu realizei um filme, conheci gente incrível. Eu tive a possibilidade de jantar com a Estelle Parsons em Los Angeles. A Estelle Parsons ganhou o Oscar com o Bonnie and Clyde. Eu estudava, trabalhava com a filha dela e que me possibilitou esse momento com a mãe dela. Disse, eu tenho uma pergunta, eu gostaria imenso de lhe perguntar sobre liberdade. Como é que nós, de vez em quando aparece, nós estamos a fazer uma cena e está lá, em que o nosso corpo responde aos estímulos. Como é que eu consigo suster isso e fazer com que isso seja uma coisa mais recorrente no meu trabalho? E Daniel, nunca me hei de esquecer. Ela vira-se para a filha dela e ela diz, estás a ver, Marta, os atores hoje em dia estão à procura de liberdade no trabalho quando deviam ir à procura de liberdade na vida. Porque quando alguém encontra a liberdade na vida, isso transpira para o trabalho. Para mim foi um daqueles momentos em que eu disse, ah, a liberdade que eu procuro no meu trabalho tem que ser exercitada na vida. Ela quer-te fazer acreditar que ela fugiu porque eu a queria matar.
Como é que fazes para que as personagens não deixem migalhas de si no Pedro, o homem?
Tenho alguma facilidade em desligar-me a partir do momento em que eu entro no meu carro, quando saio do estúdio. Tenho muita dificuldade em desligar-me quando eu sinto que o dia não me correu bem. Eu tive aqui uma cena com a Marina Mota, que é a primeira vez que ela me confronta, sobre o paradeiro da Joana. E quer dizer, eu estou a trabalhar com a Marina, que é uma pessoa que eu adoro e por quem tenho um respeito tremendo. E eu sinto que a nossa cena podia ter ido para um sítio ainda mais intenso, não é? Havia ali coisas que podiam ter sido feitas. E eu saí daqui e lembro-me que não dormi bem essa noite. E no dia a seguir mandei uma mensagem à Marina a desculpar-me. E eu aí sou muito duro comigo mesmo.
Alguma coisa tu lhe fizeste. E eu vou descobrir o que foi. Faça o que entender.
A construção biográfica que tu fazes do próprio personagem faz-te encontrar razões para aquele comportamento ou há de todo razões para aquele comportamento?
Nós aqui tínhamos uma dificuldade. Normalmente existe um build-up, existe uma série de situações que nos levam ao clímax, neste caso à implosão, à explosão desta
aqui
relação.
Aqui já começa lá em cima.
Aqui já começa. Não é fácil criar uma história a partir do momento da implosão. Nós vemos este casal no ponto final. Nós vemos o final de uma relação. Nós vemos num primeiro episódio em que acontece de tudo, desde uma agressão física, emocional, verbal. Quer dizer, eu dou um tiro, não é? Nós damos por nós, não é, os atores, a tentar perceber os porquês. E não foi claro para mim, porque eu quero acreditar que ele não era capaz de dar um tiro a uma mulher que ele amou.
Joana!
Como é que se trabalha o ciúme? Nós todos temos tudo cá dentro?
Eu acho que sim. Eu acho que isso é um bom ponto de partida quando abordamos um personagem e perceber que nós somos capazes de tudo. Nós temos tudo dentro de nós. Há uma frase que é: todos nós somos o herói ou o vilão em circunstâncias diferentes. O ciúme é tramado, é algo que foge do racional. De onde é que vem o ciúme? Isso é uma pergunta muito boa, não é? Muitas vezes tem a ver com a história da própria pessoa, não é? Como é que foi a infância desta pessoa? Porque às tantas tens de fazer esse tipo de perguntas. Será que foi alguém amado, não é? Será que foi bem amado? A que tipo de dramas e traumas foi exposta esta pessoa?
Tiveste o telemóvel desligado durante imenso tempo. Onde é que estavas?
Tu tens como matéria-prima do teu trabalho as emoções humanas, consegues encontrar razão para esse agravar dessas situações, das pessoas estarem menos tolerantes umas com as outras?
Isso é um fenómeno, os dias que correm, não é? Com a história das redes sociais e a forma como as pessoas interagem, toda a gente tem uma opinião sobre algo, tu não podes discordar. Há um ambiente muito volátil, que nos pode levar também à apatia, de não querer participar na vida social ou dar uma opinião. Acho que nós estamos a viver realmente uma altura em que está tudo muito à flor da pele.
Não tens ninguém ao teu lado. E agora vai ser muito mais fácil localizar-te. A ti e a esse bebé que não vai nascer.
O que é que mais te orgulhas no teu percurso?
Eu acho que sou alguém que tenta fazer o melhor. E quando não faz e quando fica aquém, eu não me sinto bem com isso. Portanto, eu acho que a minha bússola está bem direcionada, não é? O meu coração está no sítio certo. Por mais que às vezes eu falhe e tento pedir desculpa o mais rapidamente possível, mas eu orgulho-me de ser uma pessoa justa e de alguém que eu acho que opera dentro da verdade.
Precisas da aceitação dos outros ainda?
Eu acho que todos nós, de certa forma, não é? Nós gostamos de ser aceitos, mas ao mesmo tempo, cada vez menos vivo com essa preocupação a guiar-me. Eu sou uma pessoa que medita sobre as grandes questões e quando tenho que tomar decisões importantes, e aprendi a confiar nessa voz que se manifesta quando eu estou calado, em silêncio. Não é que não me interessa a opinião alheia, mas acho que me sinto cada vez mais confiante que tomo as melhores decisões, que acredito serem as melhores decisões para mim, não é?
O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
Há um mundo, não é só comigo, Daniel, eu acho que as pessoas mostram muito pouco daquilo que vai dentro delas. Tu, se tens a oportunidade, como aqui, não é, de desenvolver uma conversa e de falar sobre os medos e os anseios e os sonhos, toda a gente tem muito para dizer. As pessoas comunicam muito pouco daquilo que é o universo que elas trazem dentro delas. Há tanto aqui dentro, há uma vida que eu próprio ainda estou a tentar descodificar e a aprender com ela.
O que é que te apaixona quando te apaixonas?
É mágico isso, porque não há uma receita, não é, do porquê tu... É uma coisa tão atómica. Os poetas tentam falar sobre isso, os filósofos, que é uma coisa meio fugidia, não é? Não é fácil falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos-nos vivos. O amor traz-nos isso, não é?
O que é que te fascina numa mulher?
Inteligência, sentido de humor. E depois, seja o resto, o que o resto for, que é algo que vem de dentro de nós e que nos puxa para alguém, que eu acho que é algo que, por vezes, nós não temos controle. Quando isso se manifesta, é...
Já te sentiste especial para alguém?
Ah, já. Não só nas relações amorosas, mas também nas relações de amizade. Eu tenho grandes amigos, eu tenho pessoas que me fazem sentir especial quase diariamente. E é uma coisa recíproca. Eu tento dizer às pessoas de quem eu amo que as amo. Eu exercito essa palavra. Apesar de ter um certo peso, não é? O amo-te é uma palavra que carrega consigo algum peso. Tento dizer e tento manifestar isso e recebo isso em troca dos meus amigos.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Não. Eu acho que fui resolvendo essas questões. Eu acho que as conversas difíceis que eu achei importante ter ao longo da vida, eu fui tendo-as. Há conversas que não há necessidade de as ter também. Foi algo que eu aprendi, que há coisas que têm que ser deixadas em paz e aceitarmos. Agora, o pedido de desculpa, não. Eu quero acreditar que as pessoas fazem o melhor que sabem num determinado momento. Pois se houver a necessidade de um pedido de desculpas, não é? O que eu te posso dizer é que eu aceitarei sempre
de braços abertos e de coração completamente aberto, alguém que se aproxima de mim de uma forma verdadeira e que exercita esse pedido de desculpas, para mim vai ser sempre aceito.
O que é que tens mais medo de perder?
Os meus avós, as pessoas próximas de mim, a minha mãe, amigos meus. É a partida daqueles que nós amamos, não é? Nunca fica mais fácil, mas vou amando-os com toda a força que eu tenho enquanto estamos cá.
Que coisa te deixa mais feliz na vida?
Olhar para aqueles de quem eu gosto e vê-los felizes. Uma coisa parva, ver os meus cães brincar. Eu olho e digo assim, uau, tão bem, tão felizes, não é? Há uma leveza altamente espontânea e se nós prestarmos atenção, não é? Aos animais, aos bebés, a forma como eles interagem com o mundo, há uma liberdade. A liberdade que eu perguntava à Stell Parsons, não é? Eles vêm com isso, eles estão equipados dessa liberdade que depois perdemos e depois a ideia é irmos resgatar isso e trazer de volta essa liberdade, não é?
Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
Sou uma pessoa justa. Justiça para mim é importante. Justiça, não é? Ser alguém reto e alguém que tenta fazer o melhor.
Se te fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
Para onde vão aqueles que partem cedo demais? Não é? Ou porquê de algumas pessoas partirem cedo? Mas ao mesmo tempo eu acho que sei qual é a resposta, não querendo fazer de Deus, não é? É porque assim tem que ser. E essas pessoas, quando partem, deixam um karma para quem fica. E esse passa a ser o karma, o teu karma, não é? Que é lidar com a partida destes que foram e seguir em frente. E vinha acompanhado também dessa pergunta, não é? Que é onde estão aqueles que já partiram e quando é que eu posso estar com eles, não é? É um pouco uma variação daquela pergunta do James Lipton no Inside the Actor's Studio, que é se Deus existe, não é? O que é que tu gostarias que ele dissesse à chegada? E no meu caso é... Eles estão ali, não é? Podes ir brincar com eles.
Dizia-lhes o quê? Aos teus irmãos?
Não são precisas palavras, não é? Eu acho que há coisas para as quais as palavras faltam, não é? Ou não chegam. E seria certamente um desses momentos.
Se encontrasse o Pedro que está no seu Alfa Romeo, sozinho, em Los Angeles, ele abre-te a porta, entras, o que é que lhe dizes?
Prepara-te. Isto vai ser uma montanha russa. Vais para baixo, mas também vais para cima e continua a ter fé, esperança e verticalidade. Mas prepara-te, vais ter uma bela de uma viagem.
O que é que dizem? Os teus olhos?
Ah, a famosa pergunta, não é? Eu sei que eles já viram o pior da vida, o pior mesmo, não é? No seu estado bruto e puro. Não é? Tu tens que enterrar irmãos e ver pais enterrarem filhos, é uma coisa. Mas ao mesmo tempo, eu quero acreditar que é no lugar da verdade e pensando que os meus olhos estão conectados ao meu coração e que tudo isto é só um, é que é na verdade que eu me encontro, na minha verdade. E que a partir do momento em que eu começo a exercitar essa verdade, que nem sempre é fácil, ou a partir do momento em que eu comecei a exercitar essa verdade, foi quando realmente começou a grande aventura da minha vida, que é esta que eu estou a viver agora. Portanto, eu acho que os meus olhos dizem isso, já viram muito, mas ao mesmo tempo olham para a frente e para tudo como se isto fosse mágico, porque a vida é realmente mágica. Obrigado. E obrigado pela confiança, dar vida a este Alex. Está a ser muito bom. Obrigado.
Feito.
Caramba. Uau. Fogo.